Em Uruçanga, o complexo de assistência social passará por reforma. A ordem de serviço foi assinada na semana passada. E nós vamos explicar mais conversando com a secretária de assistência social aqui de Uruçanga, recebendo aqui no estúdio a Rosane de Brida Benedetti. Como vai, secretária? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Uma boa informação, a confirmação e principalmente a ordem de serviço assinada na semana passada para a reforma do complexo, não, secretária?
Sim, no último dia 26, né, aniversário da nossa cidade, né, a gente teve uma boa notícia, uma emenda que na época foi feito o pedido pela Isolete, a Lete, né, que ela estava na assistência social, ao deputado Zé Milton, né, e esse ano, graças a Deus, a gente teve a notícia que a emenda veio para nosso município.
Uhum. O que representa essa reforma para a assistência social?
Essa reforma é muito significante, Joel e ouvintes, porque o nosso espaço que a gente tinha para receber as nossas crianças, ele estava com um pouco, estava comprometido, né? Uhum. Até que então, esse ano, a gente até fez uma mudança, a gente está recebendo as nossas crianças esse ano para as oficinas, no IFSC, né, no novo endereço, por esse motivo. Então, a gente espera que a empresa faça o seu trabalho em tempo determinado, né? Uhum. E que para o ano que vem a gente já tenha as novas instalações.
Pois é, quando se fala em prazo e tempo, tem previsão de início e conclusão provavelmente?
Sim. E eu mesma falei para a empresa, Joel, de que além da engenheira estar fazendo essa fiscalização da obra, eu estarei também fazendo essa fiscalização para que seja tudo como está no papel e em tempo que está determinado.
Uhum. E isso deve começar próximos meses, não?
Não, a reforma já começou. Já começou. A gente assinou a ordem de serviço e a obra já começou.
Uhum. A partir da conclusão da obra, quer dizer, as crianças, elas passam a ter esse espaço mais confortável, mais adequado, né?
Exatamente, vai ter um espaço, a gente vai, o complexo que vai ser essa reforma, ela vai ter duas salas, né, de oficinas, né, e sala dos comandantes também, dos oficineiros, vai ter uma recepção, vai ter um ambiente bem ventilado também para as refeições, né? Porque o que acontece, Joel? Hoje a gente tem duas oficinas que estão acontecendo no nosso serviço de convivência. Uhum. São duas oficinas para os nossos atendentes da assistência social e também aberto a todo o município, que é o hip hop e a robótica. Hoje, na parte da manhã, a gente atende nas terças e nas quintas-feiras. As crianças que estudam na parte da tarde, elas vão para a oficina na parte da manhã, elas têm o lanche e têm o almoço. Depois disso, elas se preparam para ir para a escola no turno normal delas. E os alunos que vão na parte da manhã, eles da escola, eles já vão para o nosso centro de convivência, já fazem o almoço lá, já tem o almoço e ficam participando à tarde da oficina. Então, esse espaço, esse ano, a gente conseguiu trazer aqui para o IFSC, realmente, porque o nosso espaço ele estava comprometido. Então, a gente espera que no próximo ano esteja tudo em dia para acolher essas crianças. Além dessas crianças, Joel, a gente trabalha também com a família dessas crianças, né? A gente tem um acompanhamento delas.
Muito bem. Esse era meu questionamento, secretária. Claro que muita gente já sabe, conhece e tal, mas para quem acompanha até um pouco mais à distância esse trabalho da assistência social, quer dizer, diretamente as crianças, mas também as famílias, né? Tem esse acompanhamento, as famílias participam também disso, né?
Sim, as famílias participam juntamente com a coordenadora do CRAS, né? Elas fazem as palestras, dão incentivo. A gente também tem, dentro da assistência social, também a última ação que a gente fez, né? Foi 18 mulheres, né, que foram atendidas por um curso, que saíram de lá com uma formatura digna, que tiveram uma formatura e saíram com o seu diploma de manicure para que possa também ter uma autonomia, né, da sua vida. Então, esse é o trabalho da assistência social, com as crianças no serviço de convivência e também acompanhando as famílias para ter a sua autonomia.
Uhum. Hoje a principal necessidade ou a principal procura para assistência social, ela vai em que sentido, secretário? O que as pessoas hoje procuram é esse trabalho mesmo de vulnerabilidade? Qual é hoje a realidade da cidade nessa questão social?
Então, Joel, a gente tem o CRAS, né, que atende, uhum, né, as nossas famílias. A gente tem o CRES. Eu sempre digo que o CRAS atende antes de acontecer, para prevenir, né? Uhum. E o CRES, então, é quando já está acontecendo a situação. Então, as famílias nos procuram por maior parte na vulnerabilidade mesmo.
É, até porque, em alguns momentos, quando a gente fala aqui da necessidade, em campanhas e a questão vulnerável de algumas pessoas, muita gente acha até um pouco estranho, mas é importante dizer que nós temos esses casos na cidade, né? A gente não vive numa bolha, então tem casos, e tanto é que o serviço social está aí para provar isso. Existe sim essa necessidade de algumas famílias, não, secretária?
Sim, existe. São muitas famílias que a gente atende, e muitas perguntas também que a gente tem são mais gente de fora, do nosso, que vem de outros municípios, uhum, ou outros estados que a gente atende? Não, Joel. São famílias nossas aqui do nosso município, maioria dos casos, e a gente também tem aquelas famílias de que elas têm o direito de ir e vir, e aonde elas vir também a gente faz o acolhimento. Uhum. Então hoje a gente tem vários serviços dentro da assistência social, né? A gente tem o Cade Único, que é o antigo Bolsa Família, que hoje é Auxílio Brasil. Dentro dele a gente tem a carteira do idoso, a gente tem a baixa renda de energia, a gente tem o BCP, que quem não consegue se aposentar pelo INSS, que tem a idade até 65 anos, tem alguma deficiência, a gente encaminha para as perícias também do INSS para que receba esse BPC. Nós temos também hoje a Bolsa Estudante, né, que esse ano até teve bastante procura, uhum, de que o governo lançou, né, lançou rápido e não teve como avisar a todos, né? A gente até teve um congestionamento no nosso setor, mas que foi tudo explicado, está também em andamento. A gente tem o CRAS, que recebe com a nossa cesta básica, né? Porque hoje, o que vamos dizer? Não adianta eu dar cesta básica, e não acompanhar, não dar um destino para essa família. Uhum. Eu sempre digo, a gente vai te dar vara, o anzol, e você, nós vamos ensinar você a pescar. Então, a gente encaminha também lá na assistência social, pelo CRAS, tanto pelo CRES, as equipes, a pessoa até uma vaga de emprego. Uhum. A gente faz o currículo, ajuda a fazer o currículo. Nós temos uma sala lá hoje, a gente tem computador disponível para a pessoa que é atendida já auxiliar também nessa formação desse currículo para já enviar para as empresas.
Uhum. Esse detalhe que a senhora falou, eu também ouço muito isso, que dá uma imagem quando se fala em questão de vulnerabilidade e tal. Ah, mas é o pessoal de fora, que vem do Nordeste, ou até de outros países e tal. Não, primeiro que não é a maioria daqui. E mesmo que fosse, como a secretária falou, as pessoas têm o direito de morar. E se precisa, é uma obrigação também do Estado, do município, ajudar essas pessoas também, né, secretária?
Sim, Joel. Sim, também. E a gente entende de que aqui no nosso município de Uruçanga, nós temos muitas pessoas daqui do nosso município que vão até a Alemanha para ganhar dinheiro.
Isso.
Elas têm o direito de ir e vir. E lá elas estão sendo acolhidas também. É o nosso povo sendo acolhido em outro país. Então, elas têm esse direito e elas são acolhidas, sim, pelo nosso município.
Exatamente, sem dúvida. Mas, quer dizer, é uma notícia que a boa notícia, sem dúvida nenhuma, né? Essa ordem de serviço que foi assinada na última semana, um repasse parlamentar de quase 270 mil reais. Fica a expectativa agora para a questão do tempo da obra, não só a engenheira, a secretária vai estar acompanhando também, e principalmente passa a ser um local mais adequado para que as crianças, para o atendimento que já é feito, tenha uma questão física e estrutura melhor, né, secretária?
Exatamente, vai ficar muito bom, até agradeci muito a Lete, né, que nessa época ela fez esse pedido a deputado, né, que até eram dois pedidos, né, um era para até uma dessas emendas era para uma outra finalidade, e a gente conseguiu, né, dentro da lei, reverter, conversando com a Lete, e ela tendo essa conversa com o deputado Zé Milton, a gente conseguiu, porque uma emenda só a gente não ia conseguir fazer essa reforma. A gente conseguiu juntar essas duas emendas, né? E sou muito grata ao deputado Zé Milton, que numa das falas ele disse que Uruçanga mora no coração dele. Então, é esse o dever que eles têm, né, de estar ajudando o município. E agradecimento também ao nosso prefeito, né, que aceitou e está dando todo esse respaldo também para a assistência social, que bom. É uma área muito importante.
Aham. Essa época do ano, se tratar de inverno, ou enfim, durante o ano muda alguma coisa, secretário, em relação a solicitações de ajuda na assistência social, ou não, ou é padrão, não muda? Não muda muito.
Não muda muito, Joel, porque a situação de vulnerabilidade dentro da assistência social, ela é temporária. Justamente como ela é temporária, porque ela está naquele período de estar precisando de uma ajuda, e é aí que a assistência social entra para tirar ela dessa situação. Então, hoje a gente atende, a gente também tem roupas também, que a gente atende as nossas famílias, né? As técnicas, elas já vão fazer a visita nas casas das pessoas e já sabem da necessidade daquela família. Então, também já encaminha algum tipo, né, de ajuda, de roupa. E agora, falando de inverno, né? Parabéns ali à campanha da Rádio Marconi com todos juntos, né? E a gente da assistência social, a nossa equipe, nós estamos fazendo uma reunião com todas as entidades, né? E para que se concentre em um só lugar no período de inverno ou todo ano, né? Essa busca de agasalho, de roupas, mesmo sendo no inverno. Porque muitas vezes eu tenho alguma coisa na assistência social, alguma coisa aqui no Cáritas, alguma coisa no Centro Espírita. Então, a gente vai estar se reunindo para juntar e ter um local só para destinar, para mandar essas pessoas, né? Encaminhar essas pessoas que têm esse tipo de necessidade.
Ah, legal, é uma ideia bacana. E eu vou repetir o que já falei aqui algumas vezes, quando se fala do social, estou falando de maneira geral, não local, né? Mas muita gente fala, poxa, eu preciso disso, preciso daquilo, mas tem muita coisa até da plataforma federal, de programas federais, não só locais, que estão aí para ajudar, e muita gente não sabe, né? Provavelmente as pessoas têm esse direito, estão enquadradas em um e outro programa, né? Claro que as pessoas conhecem mais o Bolsa Família, que é o mais popular, que hoje mudou o nome, é o
Auxílio Brasil.
Mas tem tantos outros, nós já falamos aqui outra vez, o Bolsa Estudante fez tanto sucesso esse ano, né? Então tem muita coisa mesmo, tanto local como nacional, que são programas que já funcionam há um bom tempo, independente de se foi feito lá atrás ou foi feito agora, mas que estão aí e que muita gente tem direito, né, secretário? E muitas vezes não sabem também, né?
Por esse motivo, nós estamos produzindo uma cartilha da assistência social, e nessa cartilha nós vamos colocar todas as situações aonde se encaixa a família. Por que, Joel? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fui até a assistência social e não fui atendida. Joel, a assistência social, ela vai até onde pode ir. Existe lei, existe critérios, existe renda per capita para que essa família se encaixe a algum desses programas. Então, por esse motivo, a gente vai estar fazendo essa cartilha, divulgando para as pessoas todos os trabalhos da assistência social e aonde a família pode se encaixar.
Ah, é bem interessante também. As pessoas confundem muito isso. Ah, eu vou na assistência social, mas não é que depende da simpatia, de quem vai atender, não é que depende do dia, se está chovendo ou tem sol. Não, tem lá um cronograma, né, que muitas vezes é federal, é nacional, né, e aí depende. Mas mesmo assim, com esses critérios, tem muita, a possibilidade de enquadrar em um ou outro é grande, né?
Sim, sim, depende muito da renda per capita, né? Exemplo, se tem uma família que tem 3 pessoas e só um trabalha e ganha um salário mínimo, ela se encaixa dentro dos programas da assistência social. Mas quando tiver 3 pessoas que ganham 2 salários mínimos, muitas vezes elas não se encaixam. E assim, Joel, é o que eu sempre digo, né, para a minha equipe e para todos lá da assistência social, de que nós vamos até onde a lei nos permite. Uhum. Então, isso a gente consegue fazer, o que a gente consegue fazer é ir até aonde nos permite.
Uhum. Muito bom. Secretária, muito obrigado pela participação conosco, as explicações e atualizando as questões aqui da assistência social da cidade.
Muito obrigada, Joel, muito obrigada à Rádio Marconi, que sempre abre esse espaço, né, para as notícias, sendo boas ou ruins, mas os ouvintes estão sempre atentos. Muito obrigada e eu espero voltar aqui com essa cartilha da assistência social, claro, para nós fazermos essa divulgação juntos, para que toda a população tenha acesso, tenha os seus direitos e os seus deveres. Entendi. Muito obrigada.